Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Efeitos colaterais são relatados aqui no Brasil e no mundo todo durante a imunização contra a Covid-19, especialmente com a vacina da AstraZeneca, de Oxford. Mas calma, vamos explicar tudinho aqui no Saúde Consciência. Só para adiantar, geralmente esses efeitos são leves e moderados, de curta duração e não representam nenhum perigo. Eu sou Carlos Carmigliati e neste podcast converso com o professor do Departamento de Microbiologia da UFMG e virologista do CT Vacinas da Universidade, Flávio Guimarães da Fonseca. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Vamos falar também sobre reações mais raras, sobre o que você deve informar na hora de tomar a vacina e a importância da segunda dose. Escuta tudo até o final, porque tem muita informação importante, hein? Olá, professor. Muito obrigada pela participação. Vamos começar pela AstraZeneca, que tem sido mais utilizada frente à falta da Coronavac no país e que também tem gerado muitas dúvidas, né? E quais são as reações mais comuns a essa vacina e por que elas acontecem?
Uma coisa que a gente tem que lembrar para as diferentes vacinas é que elas têm estratégias diferentes e composições muito diferentes, né? A vacina da AstraZeneca é uma vacina viva vetorial. O que isso significa? Significa que é um vetor viral, que é vivo, ele não tem a capacidade de se multiplicar no hospedeiro, ou seja, quando a pessoa é imunizada, ele entra nas nossas células, se comporta como um vírus vivo, ele causa uma infecção, mas ele não completa o ciclo viral, portanto, ele é considerado, né, não replicativo, né? Mas ao entrar em nossas células e causar uma infecção viral, ele expressa as proteínas que são dele, lá do caso, né, um adenovírus, e ele expressa também um gene recombinante que foi inserido, no caso dessa vacina, que é o gene que codifica a proteína S de SARS-CoV-2. Então, exatamente por ele se comportar como uma infecção viral, ele desperta, acaba acarretando no nosso organismo uma resposta compatível com uma infecção viral. Por isso, sensações, né, os sintomas, vamos dizer assim, adversos mais comuns, incluem sintomas semelhantes a um quadro infeccioso viral, que vem com dor no corpo, né? Muitas vezes com dor de cabeça, é comum vir acompanhado de febre, né? Dor local no local da aplicação, né? Tudo isso em razão de uma reação inflamatória típica de uma infecção viral hiperaguda.
A gente tem ouvido, professor, muitos relatos diferentes, né, de pessoas que têm uma febre, outras aí dor no corpo. Essas reações, elas variam de pessoa para pessoa, ou até mesmo aí de um país para o outro?
Sim, varia demais, varia de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa, apesar da gente ter uma série de componentes que são, obviamente, comuns, né, mas as pessoas reagem diferentes a infecções, né? Nós todos já vimos, fulano nunca fica doente, nunca tem dor de cabeça, tem pouca febre, já o outro, né, ciclano, tem muita febre sempre, qualquer coisinha dá muita febre nele. Então as pessoas reagem diferentemente de acordo com o fitness, né, com a condição do seu próprio sistema imunológico, do seu próprio organismo como um todo, não apenas do sistema imunológico, né? Então essas variações populacionais vão acontecer, e de pessoa para pessoa a gente vai notar essas variações, né? É comum, por exemplo, num local onde você tem 10 pessoas vacinadas com a vacina AstraZeneca, você tem umas 7 que manifestaram esses sintomas, com febre, mal-estar, né, dor no corpo, etc., mas tem 2 ou 3 que ou não tiveram nada, ou tiveram uma coisa muito branda que não os impediu, por exemplo, de vir trabalhar.
E os efeitos, eles podem ser diferentes também dependendo da idade? Temos ouvido falar que idosos, né, sofrem menos esses efeitos e pessoas mais jovens têm reações mais potentes. Isso se confirma, professor?
A gente precisa entender o seguinte, né, a forma como o nosso sistema imunológico, nosso organismo, de uma forma geral, responde aos estímulos nos externos, é dependente da idade. Na medicina se sabe que os dois extremos da idade, né, mais idosos e mais jovens, eles são mais susceptíveis. O mais jovem, né, as crianças, né, os recém-nascidos, por exemplo, têm um sistema imune menos desenvolvido, menos maduro, né, menos reativo, ao passo que na terceira idade, os idosos têm já a senescência do sistema imune, de forma que ele responde menos, com menos vigor. Né? Não são todas as pessoas, porque, como eu disse anteriormente, há uma variabilidade inter-indivíduo, né? Isso, essa variabilidade é normal, mas os indivíduos adultos, né, nessa faixa de que a gente considera de adulto, eles têm um sistema imune completamente maduro e completamente apto a responder rapidamente e com intensidade aos estímulos externos. Eu acho que é isso que acontece, as pessoas mais jovens acabam reagindo mais intensamente contra um estímulo imunológico potente, como é uma vacina dessa, e gerando, por exemplo, mais desses efeitos adversos, principalmente os efeitos adversos brancos. Novamente, chamando a atenção, nós estamos falando desses efeitos adversos comuns a várias vacinas.
Agora, como o senhor mesmo falou lá no início, né, a constituição das vacinas é diferente. Isso explicaria por que a Coronavac e a Pfizer têm apresentado sintomas diferentes, mais brandos, do que a AstraZeneca?
Qual que é a vacina da Pfizer? É uma molécula de RNA mensageiro que vai entrar dentro da nossa célula e a nossa célula vai produzir, né, a proteína do SARS-CoV-2 e, a partir dela, né, ela vai apresentar para o sistema imunológico de uma forma geral. Então, é um sistema bem mais, vamos dizer assim, elaborado, né, de apresentação vacinal, de apresentação antigênica. Então, essa molécula de RNA mensageiro, ela é muito lábil, né, ela é rapidamente destruída se ela for aplicada sem nenhuma proteção, né, no indivíduo vacinado. Para que ela tenha, vamos dizer assim, viabilidade, né, biológica, ela é misturada com umas vesículas de gordura. Né, umas vesículas compostas por lipídios. Né? E essas vesículas que protegem o RNA mensageiro têm essa dupla função, que é proteger o RNA para que ele seja entregue, né, dentro das células adequadas, e ele também tem a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. Então, ele funciona tanto como um tipo de adjuvante, como uma capa protetora para essas moléculas de RNA mensageiro que são muito lábeis, né, muito, muito frágeis. Exatamente por causa da natureza desses lipídios, a reação à vacina da Pfizer é semelhante à reação à vacina da Coronavac, que é uma vacina não viva. Né? Consequentemente, a pessoa vai ter, de novo, dor no local da aplicação, inflamação no local da aplicação, pode ter uma febrícula, embora a febre, no caso da Pfizer, seja ainda mais rara do que no caso da Coronavac. Né? Mas são sintomas dessa natureza e, normalmente, não mais do que isso.
E são bem passageiros também, né? Duram.
Sim, eles são mais passageiros, são mais rápidos, né, do que uma vacina viva. Né? Então, cerca de 24 horas a pessoa já não apresenta mais nada.
Falando agora sobre os efeitos colaterais mais raros, né? Alguns países da Europa interromperam temporariamente a imunização com a vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O motivo seria a incidência da formação de coágulos sanguíneos. O que já se sabe sobre isso, professor?
Talvez, né, o mundo inteiro esteja discutindo atualmente, não a vacina particular da AstraZeneca, mas o uso de adenovírus como vacinas vetorizadas, por causa da ocorrência de efeitos trombóticos, né, em determinadas pessoas. Né? Isso foi relatado inicialmente na Europa. São síndromes trombóticas, né, elas têm um nome específico. Né? Então, levando algumas pessoas, inclusive ao óbito. E no Brasil, nós já temos notícias de pessoas que tiveram efeitos semelhantes. E não há nem mesmo a confirmação causal. Né? Você tem simplesmente o relato de pessoas que tomaram a vacina e tiveram efeitos trombocíticos, né? Derrames, né? E etc. Tanto para ter certeza, você precisa realmente fazer uma ligação causal, né, com muito cuidado, estabelecer se não existe outra condição prévia naquele paciente que possa ter causado aquilo, para não, de repente, botar a culpa numa vacina e causar um efeito antivacina por causa de uma condição que seria típica do paciente, não da vacina. Com relação às outras duas, né, a Pfizer, a gente não tem nada, a Pfizer está apenas iniciando no Brasil, né, tem uma semana, um pouco mais em alguns locais que ela começou a ser utilizada. Mesmo fora do Brasil, não se tem muitas notícias de efeitos adversos importantes, e a Coronavac, da mesma forma, também não se tem notícias de efeitos adversos importantes, diferentes.
Em relação à AstraZeneca, né, esses eventos aí raros, trombolíticos, é uma questão que a gente precisa se preocupar, professor, ou a gente pode se vacinar quando chegar a vez de cada um aí tranquilamente?
Hoje, né, na atual circunstância, os benefícios da vacina, eles ainda, né, eles, apesar desses relatos, eles ainda são muito superiores aos riscos em termos de, vamos dizer assim, né, de percentual de chance de você ter um problema como esse, com um problema trombocítico como esse, ou percentual de chance de você ser infectado e ter uma doença grave por causa de Covid-19. Quando você bota as coisas na balança, ainda é muito melhor, ainda, né, pesa a favor do uso da vacina, mesmo a vacina AstraZeneca, apesar de tudo que tem sido relatado. E é bom que se diga que isso tudo está sendo ainda discutido, estudado, né, ainda não há uma relação causal definitiva estabelecida. Há, sim, uma grande mobilização para entender se realmente esses efeitos trombóticos estão relacionados ao uso da vacina ou não. Aparentemente estão, mas ainda falta bater um martelo, né? Uhum. E mesmo, né, que essa relação causal seja bem estabelecida, elas ainda são consideradas extremamente raras. Então, levando todos, né, esses dados em consideração, a utilização da vacina ainda é benéfica comparada à não utilização.
E tem casos raros de gestantes e puérperas com efeitos colaterais graves da AstraZeneca, inclusive aqui no Brasil, o que levou aí à suspensão dessa vacina para esse grupo. E por que as gestantes, professor? Quais condições elas teriam?
As grávidas e puérperas, elas têm uma tendência a algumas manifestações trombóticas, que são típicas da condição. Como eu te falei, não sou médico, eu não sabia disso. Depois que essas informações começaram a vir à tona, é que a gente foi informado, que a gente começou a tomar conhecimento dessas coisas. Então, se são pacientes que já têm uma tendência a esse tipo de manifestação, então, ao tomar um medicamento que, embora não esteja completamente comprovado, mas está em estudo a possibilidade desse medicamento, estou chamando aqui a vacina de medicamento, mas a possibilidade dessa vacina causar um efeito similar, trombótico, né? Então, é aconselhável que uma pessoa que já tem essa tendência não faça uso desse tipo de medicamento. É a mesma regra, por exemplo, que, né, uma pessoa... Fazer um exemplo aqui que talvez nem caiba, mas é mais ou menos isso. Se você está com dengue, você não deve tomar aspirina, porque a dengue ela já traz uma condição que pode estar implicada, né, com sangramento, né, com hemorragia. Se você toma a aspirina, que tem um efeito de diminuir a coagulação, né, essa combinação pode se tornar explosiva.
Mas parece que da Pfizer já tem estudos preliminares, né, com vacinas em gestantes, não é isso?
A Pfizer ela publicou há 15 dias atrás um artigo numa revista muito importante onde o grupo populacional incluía mulheres grávidas, né, precisamente esse grupo, e os resultados foram muito bons, né, sem nenhum efeito adverso diferente dos efeitos adversos vistos em outros grupos, né, o que suscita que traz a conclusão de que a vacina é segura para mulheres grávidas, muito embora na conclusão desse artigo os próprios autores mencionem que mais estudos são importantes. Claro, mais estudos sempre são importantes por causa do tamanho do N da população, etc. Mas que eu saiba, nas outras vacinas, esse tipo de estudo ainda não está publicado. Pode estar sendo conduzido, e imagino que esteja sendo conduzido nesse momento, mas esses dados ainda não foram publicizados.
Mas e com a vacina da Coronavac? Né? Não tem estudos, mas também ainda não teve relato de efeitos graves em gestantes. Nesse caso, como fica a relação risco e benefício?
Vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa me procurou, uma ex-colega, na verdade, ex-estudante do meu programa de pós-graduação aqui na UFMG, que estava grávida, perguntando se ela estava, né, se ela poderia tomar a primeira dose de AstraZeneca, né? Eu indiquei para ela que, por causa da condição, né, de gravidez e em vista das incertezas que a gente tem visto globalmente, seria melhor se ela pudesse tomar outra vacina, né? E aí ela, de fato, acabou conseguindo tomar uma dose de Pfizer, se não me engano. Então, essa é a condição. Né? A Coronavac e a Pfizer, né? A Pfizer, inclusive, por causa desse estudo que eu já mencionei a você, né, já investiu nesse aspecto. Então, não há indicação a partir desses estudos. E a Coronavac, embora não tenha esse estudo específico, né, o uso dela já em população aqui na China e em outros países ainda não trouxe, né, a percepção de que ela possa ser particularmente contraindicada para esse grupo populacional específico. Isso acontece, né? Quando você faz um estudo de fase 3, você acompanha 30 mil pessoas. Quando essa vacina é licenciada, né, aí de repente você tem 3 milhões, 30 milhões de pessoas usando. Então, efeitos colaterais graves começam a surgir, né, por causa do aumento do seu N. E, no caso, foi isso que aconteceu, por exemplo, com a própria AstraZeneca, né, durante os testes feitos na fase 3, né, muitos desses efeitos não surgiram, né, porque o N era ainda muito limitado, isso começou a aparecer quando se começa a vacinar uma quantidade muito maior de gente. Então, com base nessa fase 4, que a gente chama, né, que é o acompanhamento pós-licença, ainda não há nenhuma contraindicação da Coronavac para pessoas grávidas, para mulheres grávidas.
Agora, ainda sobre eventos adversos mais raros, pode acontecer de uma pessoa ter uma reação alérgica à vacina?
Podem acontecer. Né? Assim como a gente é alérgico à penicilina, tem gente alérgico ao paracetamol, né? Pode ocorrer reações de alergia a componentes de vacina. Né, isso é bastante comum. Né? Por exemplo, não vou saber te dizer se já há algum relato de efeito adverso alérgico, com certeza deve haver, né, porque essas vacinas, por exemplo, são produzidas, a vacina Coronavac é produzida em células in vitro, né, e ao realizar a purificação, a clarificação, você leva para dentro da vacina componentes desses sistemas celulares. Então, se a pessoa tiver alergia a alguns desses componentes, ela vai manifestar uma reação alérgica. Mesma coisa vale para a vacina da AstraZeneca, mesma coisa vale para a vacina da Pfizer. Qualquer componente ali pode causar reação alérgica numa pessoa suscetível, né? Por exemplo, não é o caso dessas vacinas, mas a vacina da febre amarela, que é produzida no Brasil, é produzida em ovos. A vacina da gripe também é produzida em ovos.
Falando agora sobre recomendações, né? Para evitar algum problema ou que a vacina não tenha aquela eficácia prevista, na hora de vacinar, o que a pessoa deve informar para o agente de saúde?
Na verdade, o próprio profissional que vai aplicar a vacina está orientado a fazer as perguntas pertinentes, né? As principais informações, se a pessoa está naquele momento com algum processo patológico, está sentindo dor, está com febre, né, algum sinal de infecção, né, porque uma pessoa com sinal de infecção, tudo que altera, né, o status do nosso sistema imunológico pode alterar a forma como a gente responde, né, ao antígeno usado numa vacina. Então, uma pessoa com um processo infeccioso qualquer, mesmo que seja uma gripe, um resfriado, não deve se vacinar, né, uma vez que seu sistema imunológico vai estar com uma modulação alterada em relação ao status normal daquela pessoa. Mesmo a questão do uso de medicamentos, né? Medicamentos que alteram a forma como o sistema imunológico responde de alguma forma, né, de qualquer maneira, também devem ser evitados. Então, se está fazendo uso de qualquer medicamento, a pessoa que é leiga deve informar ao técnico, ao enfermeiro, a pessoa que estiver lá, qual o tipo de medicamento que está sendo usado. Não quer dizer que, por exemplo, eu faço uso de medicamentos de uso contínuo, por exemplo, remédio para controlar pressão, remédio para controlar diabetes, né? Esses devem ser evitados? Não é o caso. Né? Eles devem ser informados, né? Mas eles não são um tipo de medicamento que afeta a resposta imunológica que deve estar adequada para o momento que a pessoa está sendo vacinada. Então, ela deve informar o uso de medicamento, sabendo que nem todo medicamento vai ser problema para a vacinação, mas deve se informar.
Professor, o senhor falou aí da gripe, né? Se uma pessoa tiver com a gripe, quanto tempo ela deve esperar para poder se vacinar?
Tem alguma variação, a gente tem visto alguma variação no tempo, né, sugerido de espera, né, de quarentena, mas normalmente entre 15 e 30 dias. Então, se a pessoa está tendo alguma manifestação infecciosa, mesmo que não seja Covid, pode ser, como você mencionou, uma gripe, alguma coisa, ela deve esperar aguardar os sintomas desaparecerem. Depois que os sintomas desaparecerem, ela deve aguardar cerca de 15 a 30 dias antes de tomar a vacina.
O mesmo vale para a segunda dose, professor?
Essa pessoa tomou a primeira dose e no meio, entre as duas doses, ela se infectou com alguma doença infecto-contagiosa, ela deve aguardar o fim dos sintomas, e daí 15 a 30 dias. Mesmo que esses 15 a 30 dias acabem ultrapassando o tempo da dose, que para Coronavac, por exemplo, é 28 dias. Se você ficar 15 dias esperando, vai passar dos 28, não tem problema. É melhor esperar para ter uma resposta adequada do que ir lá com o processo infeccioso em andamento, tomar a vacina e não fazer o efeito necessário.
E no início da nossa conversa, a gente falou aí sobre os efeitos colaterais mais comuns das vacinas, como dor no local da aplicação e febre. Nesses casos, a pessoa ela pode tomar algum medicamento aí para aliviar os sintomas?
Sim, ela pode tomar um analgésico, né? que está acostumado a tomar, um dipirona, né, esses analgésicos comuns que vão agir. Ela não deve tomar, próximo à vacina, nenhum medicamento anti-inflamatório. Porque qualquer medicamento anti-inflamatório vai alterar a capacidade do sistema imune em gerar uma resposta adequada. Se for possível, por exemplo, não tomar paracetamol, tomar dipirona é melhor.
E uma dúvida que tem preocupado o brasileiro, professor, pode ou não ingerir bebida alcoólica após a vacinação?
Normalmente, né, o próprio técnico sugere, né, que a pessoa não faça uso de bebida alcoólica nos próximos dias, 24, 48 horas, né? Essa é uma instrução global, porque a gente sabe que o uso do álcool, né, ele impacta a potência e a forma como o nosso sistema imune responde, assim como vários outros sistemas orgânicos são impactados pelo álcool. Mas está muito mais relacionado ao consumo crônico de álcool do que ao consumo agudo de álcool, né? Então, como regra geral, já que o uso crônico é maléfico, né, para o sistema imunológico, a gente sugere que a pessoa evite beber nas próximas 24 horas.
Falando agora sobre a segunda dose, professor, tem sido noticiado atrasos no Brasil todo, né, em relação à segunda dose da Coronavac. Tomar a segunda dose fora do período recomendado pode atrapalhar o funcionamento da vacina?
Não existe o estudo, então você não consegue afirmar se o aumento do tempo vai impactar negativamente na eficácia da vacina. Né? Provavelmente o que pode acontecer, só que a gente ainda não sabe muito bem qual que é esse tempo, né, que pode atrasar. Hoje a gente já vinha algumas apresentações, algumas discussões de grupos médicos falando que se atrasar até 30 dias, então, por exemplo, né, são 28 dias, se atrasou 30 dias além desses 28 dias, o impacto é muito pequeno. Mas se começar a atrasar além desses 30 dias, para um período que ainda não é conhecido, né, não é que ela não vai funcionar, mas a eficácia começa a ficar comprometida. Então, se você tem, por exemplo, no caso da Coronavac, uma vacina que tem eficácia global de 50,7%, essa eficácia prometida na bula, ela começa a ficar comprometida. Você vai perdendo aquele percentual, né, de 100% de eficácia do medicamento, começa a cair gradualmente à medida que as doses vão ficando muito espaçadas. Mas a melhor estratégia é: ah, não tomei no dia certo, não tem problema. Quando der, toma, né? É para tomar.
E qual a importância, então, da segunda dose, né? A gente já teria aí alguma imunização logo na primeira dose?
Elas garantem uma imunidade. Mas, por exemplo, se você pegar a Pfizer é uma vacina que dá 95% de eficácia global. Né? Se você tomar só uma dose, você não vai ter esses 95%. Ela só tem essa eficácia explicada na bula se forem tomadas as duas doses. A mesma coisa a AstraZeneca. Ela tem uma eficácia, se não me engano, entre 70% e 80%, não me lembro o número agora. Se você não tomar as duas doses, essa eficácia fica comprometida. Você vai estar imune? Vai. Mas não vai ser com 80% de eficácia, vai ser com 60%, com 50%. Né? No caso dessas duas vacinas, a razão para ela já gerar uma primeira resposta forte logo na primeira dose é por causa, de novo, da estratégia da vacina. A vacina da AstraZeneca é uma vacina viva. Então, ela entra e ela realmente sacode o sistema imune, porque ela é uma infecção. Então, o sistema imunológico enxerga aquilo como um desafio, né, e faz uma resposta forte. A da Pfizer, ela mimetiza uma infecção, sabe por quê? Porque o RNA mensageiro entra dentro da célula e de dentro da célula ele produz a proteína. Então, o organismo vê aquilo como uma infecção, é como se o RNA mensageiro estivesse fazendo essa infecção. Entendeu? Então, acaba que isso também alerta de forma mais intensa o sistema imunológico. A Coronavac é uma vacina morta, ela não entra dentro das nossas células. Como ela não entra dentro das nossas células, ela não parece uma infecção. E por isso ela é menos imunogênica. E aí, a maior parte da resposta imune só é gerada após a segunda dose. Então, vai depender do tipo de vacina, da estratégia de cada vacina.
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendou que pessoas já vacinadas continuem tomando os cuidados preventivos, né, inclusive de distanciamento físico. E para finalizar o nosso podcast dessa semana, gostaria que o senhor explicasse para a gente por que isso é importante.
Essas vacinas que estão sendo licenciadas e usadas de forma emergencial, elas têm um nicho muito específico. Qual que é o nicho que essas vacinas ocupam? Os estudos que foram feitos com elas foram estudos feitos para determinar a eficácia delas com base na diminuição do número de casos graves hospitalização, etc., e de óbitos. Então, o principal foco dessas vacinas, o desfecho primário, né, que foi analisado nos estudos dessas vacinas, é a eliminação de doença grave e de óbito. Tá? Mas elas não são, como qualquer vacina, elas não têm 100% de eficácia de impedir, por exemplo, uma infecção. Tá? Então, mesmo uma pessoa vacinada, ao contrair o vírus SARS-CoV-2, que causa COVID-19, se ela tivesse sido vacinada, ela tem uma chance enorme, acima de 80%, de não ter doença, né, e de não morrer. Mas ela tem a chance, sim, né, de ser infectada. E quando ela é infectada, ela passa a ser, inclusive, né, uma dispersora de vírus para pessoas não vacinadas com quem ela convive, por exemplo. Por isso, né, como a vacina não impede a infecção, ela impede a doença grave e a morte, a gente deve permanecer com os cuidados, apesar de estarmos vacinados.
Agradecemos ao virologista do CT Vacinas da UFMG, Flávio Guimarães da Fonseca, por todos esses esclarecimentos, que são importantes aí no combate às fake news. Ninguém vira jacaré não, hein, gente? Encerramos aqui mais um podcast do Saúde e Consciência. Não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.